Senhoras deputadas, boa tarde. Penso que estamos em condições de dar início a esta nossa reunião. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas, cumprimentar também a senhora professora Teresa Beleza e agradecer-lhe desde já a disponibilidade para partilhar connosco o seu saber e sempre a sua visão crítica destes diplomas tão importantes da proposta de lei do Governo e dos projetos de lei, quer do Bloco de Esquerda, quer do PAN, sobre o direito à autodeterminação da identidade de género. A nossa audição organiza-se em dois momentos. Eu daria a palavra à senhora professora, num primeiro momento, para nos dar uma visão geral dos diplomas, depois as senhoras deputadas, não há aqui deputados, serão mesmo senhoras deputadas hoje só, farão as perguntas que entenderem por oportunas e depois, no final, a senhora professora também responderá o que entender. Portanto, senhora professora, temos aqui o Partido Socialista, o PSD, o PCP, o Bloco está a chegar a qualquer momento e penso que serão estes os partidos que iremos hoje ter aqui presentes nesta audição. Dava-lhe então a palavra e muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade para estar connosco.
Muito obrigada, senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e não Discriminação, senhoras deputadas, é com gosto sempre que eu venho ao Parlamento dar a minha colaboração. Aquilo que me foi pedido, enfim, em termos bastante sintéticos, foi que viesse cá prestar depoimento sobre questões relacionadas com a identidade de género e, designadamente, foram-me enviados uma proposta do Governo e dois projetos de lei sobre essa matéria, um do Bloco de Esquerda e outro do PAN. Eu, naturalmente, como, enfim, quem conhece o meu trabalho saberá, tenho pensado muito, tenho pensado, ensinado, estudado e escrito sobre questões relacionadas com o género e devo dizer que o facto de, talvez em certas matérias isto aconteça inevitavelmente, o facto de nós trabalharmos muito sobre uma determinada questão por vezes gera-nos mais problemas, mais dúvidas, mais interrogações do que certezas. Ou pelo menos se essa é a nossa tendência, digamos, temperamental, ou o nosso tipo de intelectualidade, digamos assim. Ora, no que diz respeito às questões de identidade de género, eu compreendo que o sentido essencial das iniciativas legislativas é fundamentalmente abrir mais a margem de liberdade das pessoas, enfim, no sentido genérico do termo agora aplicado a questões de identidade de género, e essa abertura significa também, ou implica também, a ideia de luta contra a discriminação ou contra a rejeição ou contra qualquer fenómeno de menor consideração de pessoas que, por uma razão ou outra, se auto-identificam ou são identificadas por outras pessoas como tendo características, às vezes até características sexuais, outras vezes características que nós poderemos descrever como identidade de género, que não correspondem aos modelos, digamos, considerados normais ou aos modelos que são, em princípio, aprovados, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista moral, quer às vezes do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista jurídico. A verdade é que, embora hoje em dia já isto não seja sempre assim em todos os países do mundo, a generalidade dos sistemas jurídicos, começando pelo nosso, sendo um sistema regulatório entre muitos outros, não é? Porque as identidades não se criam só através do direito, embora se criem também assim, tem, como aliás julgo eu, uma grande parte ainda do senso comum, a convicção de que a humanidade, falando de uma forma simples, se divide entre dois grandes grupos, os homens e as mulheres. Os homens têm certas características, ou é suposto que tenham certas características, não só físicas, biológicas, etc., que os definem como tal, mas depois uma série de características de maneira de ser, de maneira de se comportarem, papéis sociais, etc., idem em relação às mulheres. E, portanto, isto significa que o senso comum, penso eu ainda hoje, a generalidade das pessoas e o sistema jurídico funcionam com base na ideia de que há uma clara divisão entre homens de um lado e mulheres do outro, por um lado, e por outro lado que há uma certa, é um outro aspecto da mesma coisa, mas é um outro aspecto, que há uma certa homogeneidade dentro destas categorias, não é? Portanto, as mulheres têm entre si semelhanças essenciais, os homens têm entre si semelhanças essenciais e os dois grupos são entre si homogéneos, mas separados um do outro, separados no sentido das diferenças, baseadas essencialmente em diferenças que se supõem também claras e nítidas do ponto de vista biológico, hormonal, etc. Sendo que isto é acompanhado, por um lado, quase insensivelmente de uma expectativa normativa de comportamento em relação a cada um destes grupos, não é? Portanto, é suposto que os homens se comportem de uma certa maneira, é suposto que as mulheres se comportem de uma certa maneira, e este é suposto não é apenas uma expectativa social, moral ou outra, é e foi tradicionalmente também uma expectativa fortemente apoiada no direito, porque o direito, por exemplo, proibiu tradicionalmente as mulheres de fazerem certas coisas, até os homens também, mas sobretudo as mulheres, etc. E, portanto, essa definição e essa separação tem essa consequência. E, por outro lado, esta ideia da separação e da oposição é acompanhada, e às vezes isso não é, penso eu, evidente, como talvez pudesse ser, também de uma ideia de hierarquia, ou de uma prática de hierarquia, isto é, aquilo que a antropologia terá concluído, enfim, por trabalhos de muita gente, que não vale a pena estar agora aqui a mencionar, não é, isto não é propriamente uma aula, é que se é verdade que não há universais em relação àquilo que define o género masculino e o género feminino, ou as expectativas de comportamento, etc., também é verdade que haverá uma universalidade, que é o facto de, em geral, as atividades e os papéis atribuídos ao sexo masculino são normalmente considerados mais valiosos e mais importantes que aquelas que são atribuídas ao sexo feminino. E, portanto, a questão das identidades também precisa de ser pensada nesta perspectiva. Isto é, diria eu, um primeiro ponto que me parece importante acentuar. O segundo ponto é que eu julgo que nestas questões de identidade de género, e portanto em alguma medida depois isso acaba por se refletir em iniciativas legislativas e em discussões à volta destes problemas, na verdade misturam, embora com alguma razão de ser, uma série de questões diversas, ou que podem ser vistas como questões diversas. Por um lado, nós sabemos que hoje em dia, do ponto de vista académico e do ponto de vista até médico, psicológico, jurídico, etc., nós tratamos muitas vezes as questões do género, usando a palavra num sentido bastante amplo, englobando questões de identidade de género, propriamente dita, de orientação sexual, de problemas das pessoas ou das crianças intersexo, problemas das pessoas transexuais ou transgénero, etc., etc. Portanto, há toda uma série de questões que eu acho que precisam de ser discutidas de uma forma aberta, crítica, ampla e, ainda que haja alguma razão para isto tudo ser muitas vezes tratado sob, como agora às vezes se diz, sob o mesmo chapéu, na verdade são aqui problemas muitas vezes diferentes. Ou seja, nós podemos dizer que uma pessoa pode ser discriminada por ser do sexo feminino e às vezes por ser do sexo masculino, embora a probabilidade seja maior por ser do sexo feminino. Uma pessoa pode ser discriminada por ser transexual, uma pessoa pode ser discriminada por ser intersexo, enfim, e discriminada, até eventualmente, pela própria lei, não é? Em alguma medida, isso pode acontecer, embora não deva, mas pode ser discriminada, por exemplo, no acesso aos serviços de saúde, pode ser discriminada no acesso à educação e toda a sorte de serviços públicos e, naturalmente, por entidades privadas. E é importante que a questão da luta contra a discriminação e contra a ideia de que há pessoas que são anormais porque não correspondem a um certo modelo considerado um modelo aprovado ou adequado ou próprio de uma certa maneira de ser que corresponde a uma certa ideia de género, é importante que essa luta se faça e por isso toda a legislação nesse sentido é bem-vinda. Questão diferente desta, mas que se cruza com esta e que para mim é a questão mais complicada, porque, em certo sentido, eu penso que a divisão entre géneros, ou se quisermos, a titularidade de uma identidade de género, é qualquer coisa que, idealmente, deveria deixar de existir. Ou seja, Eu penso que, quer do ponto de vista da sexualidade, e quando digo sexualidade agora quero dizer sexo, sexo no sentido em que é habitual usar esta expressão na medicina, na biologia, etc., quer do ponto de vista sexual propriamente dito, quer do ponto de vista de género, portanto, se quisermos, de uma forma muito simplista, quer do ponto de vista físico, biológico, supostamente natural ou completamente natural, etc., quer do ponto de vista cultural ou mais cultural, ou exclusivamente cultural, com certa perspectiva, eu penso que a nossa percepção desta divisão natural ou supostamente natural da humanidade em dois grandes grupos tem qualquer coisa de semelhante, ainda que com algumas diferenças, com aquilo que até há não muito tempo era tido como certo e científico e suportado pela ciência, pelo discurso científico em relação às raças. Ou seja, hoje em dia, muitas pessoas, e se calhar todas as pessoas presentes aqui na sala, porventura, aceitarão que o conceito de raça, como ele foi definido pela ciência e que teve o seu auge, sobretudo no século XIX, associado ao imperialismo e ao colonialismo e etc. e por aí fora, foi posto em causa pela mesma ciência e hoje em dia já não é aceitável, inclusivamente para uma boa parte do senso comum, não direi para todos, que a humanidade não se divide realmente entre raças, que a raça humana é única, que há evidentemente etnias e que há características físicas que permitem distinguir entre etnias, mas que qualquer ideia de superioridade ou de inferioridade, ou qualquer ideia inclusivamente de expectativa de diferença de comportamento baseado numa ideia de raça ou até mesmo de etnia, é uma ideia não só falsa, portanto sem qualquer base científica defensável, mas do ponto de vista moral, ético, social, político, altamente condenável. Ora bem, eu penso que com algum cuidado isto pode até certo ponto ser transferido para as discussões sobre género. E normalmente é neste ponto que eu perco a atenção dos meus alunos, ou melhor, que eu tenho mais dificuldade em que os meus alunos, enfim, estou a dizer assim porque são coisas que eu ensino, não é? Às vezes me acompanhem, porque é mais fácil eu hoje convencer alguém de que a divisão da humanidade entre raças é qualquer coisa de cientificamente insustentável do que convencer alguém que a divisão da humanidade em géneros e designadamente só em dois géneros ou porventura só em dois sexos é cientificamente sustentável. Do ponto de vista da divisão de sexos, há textos todos clássicos que explicam e provavelmente conhecê-los-ão, designadamente um texto que foi publicado no final do século e do milénio passado e julgo que foi editado mais ou menos no ano 2000, uma coisa chamada The Five Sexes, provavelmente já ouviram falar nisso, não sei, de uma bióloga americana chamada Anne Fausto Sterling, em que ela primeiro publica uma coisa numa dessas revistas científicas muito conhecidas, chamada The Five Sexes, e mais tarde há um repescar desse texto que se chama The Five Sexes Revisited, é como se chama essa versão, que se encontra com facilidade na internet, e em que ela explica que mesmo do ponto de vista estritamente, ou supostamente estritamente biológico, ou seja, sexual, na verdade dois sexos não são suficientes para arrumar a humanidade. Porquê? Porque as pessoas têm características hormonais, sexuais secundárias, primárias, etc., não umas aqui e outras ali, mas há de facto um contínuo de características, mesmo do ponto de vista biológico. Há pessoas que são mais marcadamente masculinas, há pessoas que são verdadeiros hermafroditas, ou seja, têm dois sexos, há pessoas que são marcadamente femininas e depois há uma enorme variação, incluindo os chamados falsos hermafroditas masculinos, chamados falsos hermafroditas femininos, e é assim que ela chega à conta 5. Mas isto evidentemente pode multiplicar-se de muitas maneiras e há alguns textos, portanto, de pessoas escrevendo em perspectivas muito diferentes, caso, por exemplo, de Virginia Woolf, que aliás faria hoje anos, se não estou aí, que fosse viva, muitos, cento e tal, já não sei bem em que livro escreve que dois sexos é claramente pouco para arrumar toda a variação da humanidade. Isto é verdade de uma forma óbvia, acho eu, em relação ao sexo e é ainda mais óbvio em relação ao género, isto é, a ideia de que a humanidade funciona no sistema binário, em que as mulheres é suposto que se comportem de uma certa maneira e os homens de outra, e, portanto, que uma pessoa que se sinta pouco confortável com o sexo que lhe foi atribuído à nascença, ou com o género como é percepcionado e como é tratada, pode querer, olhando nós para essa pessoa de uma forma mais patológico ou mais patologizante, esta palavra não sei se existe, ou de uma forma menos assim, e isto está também na base na questão da alteração legislativa, como é evidente, há de facto hoje em dia a percepção de que há pessoas que se sentem tão desconfortáveis com o facto de serem identificados como homem ou como mulher, que sentem necessidade de se mudar para o outro sexo, chamemos-lhe assim, ou o outro género, ou ao ponto de alterarem o seu corpo em função dessa vontade, ou simplesmente passando a comportar-se, a vestir-se, a mexer-se, a falar. Em todos estes textos aparecem referências a estas coisas. Eu devo dizer que isto a mim, perdoem-me a expressão, me faz muita confusão. Eu explico porquê. Porque, na verdade, sendo obviamente a proposta de lei, os dois projetos de lei, ou tendo sido escritos, obviamente, no sentido de evitar sofrimento nas pessoas por sofrerem discriminação, por quererem, pronto, por serem trans, como agora se diz, ou por serem intersexo, aí a questão eu acho que realmente tem que ser vista com outro cuidado e de outra maneira. Não é com outro cuidado, de outra maneira. Isto pressupõe, a ver se me consigo explicar, isto pressupõe que, de facto, nós nos comportamos de uma certa maneira, porque somos, ou nos vemos como mulheres e nos veem como mulheres, e nos comportaríamos de outra maneira se fôssemos homens e nos vissem como homens. E acaba de ser um homem, não é verdade? E assim sendo, o caminho, desculpem a expressão, me faz alguma confusão, é que, na verdade, seja preciso que, por um lado, a lei, em vez de simplesmente abolir o género, que era aquilo que a lei há de fazer um dia, não sei, se calhar não é o meu tempo de vida, mas eu espero que faça isso, embora eu, por exemplo, aceite, assim como em relação à raça, que nós precisemos de dados por género para testar o grau de discriminação, o facto de ainda hoje os sistemas jurídicos na generalidade do mundo exigirem como uma identificação primeira, muitas vezes é a mesma primeira ou é a segunda a seguir ao nome, a identificação por género, e depois em alguns países a possibilidade de um terceiro género ou de um género neutro, não é? Que depois tem várias alternativas, ou simplesmente havendo a possibilidade da pessoa não se auto-identificar como mulher ou homem, ou fazendo já creches para miúdos de sexo indefinido, como está a começar a acontecer na Suécia. Enfim, há uma grande variação. Mas, de alguma forma, para mim, o ideal seria que a descrição da identidade de género a cada pessoa fosse uma coisa parecida com aquilo que eu leio numa frase que eu acho que é de um, acho que é, não, que é de um livro de Miyakoto, não sei qual, em que ele escreve uma frase que eu acho que é muito sugestiva, que é: cada homem é uma raça. Para mim, cada pessoa é um género. Ou seja, eu Maria Teresa, tendo certas características físicas, natureza sexual, tendo engravidado, tendo sido mãe, portanto sendo considerada por lei não só mulher, quero e exerço a liberdade de me comportar como supostamente se comporta um homem, e para mim o ideal seria, que eu sei que isto é uma utopia, mas as utopias fazem-se para a gente tentar lá chegar, não é? O ideal seria que eu não precisasse de uma lei que me autorizasse a alterar o meu corpo para me poder sentir confortável com uma identidade masculina. Faço-me entender? E portanto isto para mim é um ponto que é muito, eu sei, é muito pouco prático, não vos ajudo nada a dizer isto, mas acho que é importante questionar coisas de fundo como esta. Ou seja, eu acho que a própria, o próprio, portanto, nós sabemos, vamos lá ver, nós sabemos que existem pessoas que nascem, crianças, que nascem com órgãos sexuais ambíguos, intersexos, propriamente ditos. Sabemos que até há alguns anos o que se fazia tradicionalmente, bem, onde havia meios para isso, naturalmente, não é? O que se fazia era consertar, não é, aquela criança, pouco depois do nascimento, normalmente com um acordo entre o médico e os pais, às vezes com a imposição da vontade do médico, porque o médico achava que aquela criança tinha que ser claramente rapaz ou rapariga, porque senão o problema era muito grande, e depois, mais tarde, há alguns anos, começaram a aparecer as associações de pessoas, designadamente na América, que tinham sido concertadas neste sentido, com as devidas aspas, pouco depois da nascença, e que consideraram e bem que ninguém lhes tinha perguntado, não é, o que é que eles queriam ser, e às vezes concertaram-nos no sentido em que não era aquilo que eles gostariam de ser, etc. Ora bem, é evidente que isto é um problema e que é um problema que precisa de ser resolvido também no seio legal, na instância legal. É claro que nós podemos dizer, bom, é muito simples, deixa-se a criança crescer e quando chegar a uma certa idade, que podem ser os 16 anos, que é uma idade para certos efeitos de maioridade, não é? De responsabilidade penal, de capacidade de se casar, que eu acho extraordinário que ela ainda diga que se podem casar aos 16 anos, mas pronto, etc. Ou aos 18, que é a maioridade plena, a pessoa decidirá. Mas eu percebo que, entretanto, há um problema de todo tamanho, que é em que escola é que se põe esta criança? Como é que esta criança vai ser vista na escola, designadamente quando chega a hora do ginástica e do balneário? A que casa de banho é que a criança vai na escola? Porque todos estes sistemas funcionam em sistema binário. E, portanto, e isto, embora com alguma diferença, também pode ser, ou talvez deva ser ponderado, pode ou deve ser ponderado, em relação às pessoas trans, não é? Porque problemas semelhantes também surgem, embora, digamos, a origem do problema ou as implicações sejam um pouco diferentes. E por isso eu diria que nós hoje temos, aliás, como vêm citados na generalidade dos projetos e na proposta de lei, portanto, nestes textos, nós hoje temos uma infinidade de textos que nos podem inspirar. Os princípios de Yogyakarta, com certeza conhecerão, que são um documento feito por alguns peritos em matérias de género, identidade de género, sexualidade, etc., em Yogyakarta, que é uma cidade na Indonésia, em 2004, 2006, e que são, no essencial, um conjunto de princípios que pretende, e faz isso com grande eficácia, invocar normas que existem já no direito internacional e que permitem proteger as pessoas de discriminação com base ou ligada à sua sexualidade, ao seu género, à sua identidade de género, ao seu género como elas próprias o veem ou como são vistas por terceiros, etc, etc. E é um texto, aliás, notável, de muitos pontos de vista. E depois há todas aqueles todos os documentos da União Europeia, do Conselho da Europa, das Nações Unidas, quer dizer, há milhentas coisas em que nós podemos, enfim, vossas excelências podem, naturalmente, inspirar-se para discutir estes assuntos, mas aquilo que confesso que mais me perturba no que está aqui, ou seja, nos textos da proposta de lei e dos projetos de lei, é que eu vejo algumas disposições que me parece que de alguma forma aceitam acriticamente, embora eu não saiba bem como é que se pode fugir disto, que há realmente formas de comportamento, de falar, eu não sei se a palavra maneirismos aparece aqui, mas aparece uma palavra muito parecida com maneirismos, gestos, etc., vestir, etc., que são realmente próprios do género masculino ou do género feminino. Isto é, embora isto seja verdade, em meu entender, em relação a todo e qualquer discurso antidiscriminatório, ou seja, quando nós dizemos que não, ou a Constituição estabelece, ou as leis várias, que não pode haver discriminação com base nisto, naquilo e naquilo outro, não é? Na raça, no género, e por aí fora, na religião, seja o que for. Ou quando, de uma forma associada a isto, nós vemos lemas ou frases publicitárias, chamemos-lhe assim, de todos diferentes, todos iguais, querendo dizer, naturalmente, as pessoas são todas diferentes, mas devem ser tratadas de forma igual, não é? Segundo a Constituição e as leis, etc. Eu acho que esta frase, o todos diferentes, todos iguais, por exemplo, é uma frase, por um lado, feliz, porque acentua a necessidade de tratar as pessoas como iguais, mas reforça a ideia de que nós somos todos diferentes, o que só na minha cabeça faz sentido se essa diferença for a diferença máxima, ou seja, a diferença de cada um ou de cada uma. E é isto que eu acho que às vezes é difícil de explicar, porque quando a pessoa contesta a suposta divisão natural entre dois sexos e dois géneros, muitas vezes nos dizem, ou dizem, que nós estamos a abolir a diferença. E o problema não é a diferença, é a multiplicidade das diferenças. E, portanto, o próprio discurso antidiscriminatório, em meu entender, inclusive, é o discurso constitucional, chamemos-lhe assim, e há certas constituições que têm até um catálogo, é o caso da Constituição Sul-Africana, por acaso, um catálogo muito longo, muito pormenorizado e muito bem feito, a meu entender, por exemplo, aliás, refere-se a sexo e género, coisa que muitas outras constituições não fazem, na verdade, há de alguma forma uma aceitação implícita de que essa diferença realmente existe, ou seja, os homens e as mulheres devem ser tratados de forma igual, apesar de, na verdade, serem diferentes. Faço-me entender? O género feminino e o género masculino devem ser tratados, embora isso, para mim, é qualquer coisa que, pelo menos, deveria ser mais cuidadosamente pensada em relação aos conceitos que aqui estão utilizados. Peço desculpa se me demorei muito, mas, enfim, agora estarei à vossa disposição. Se vos puder dizer alguma coisa de útil, espero não vos ter confundido ainda mais, que é às vezes coisa que acontece.
Muito obrigada. São matérias complexas, dada a necessidade que também temos de desconstruir a forma como socialmente foram sendo construídas e organizadas. Portanto, não é matéria fácil e legislar sobre matéria tão complexa também não é tarefa fácil. Daí a necessidade que nós temos de ouvir um conjunto de pessoas, peritos, até pessoas que, sujeitos da ação, como aconteceu já em algumas audições e vai acontecer amanhã. Passaria a palavra às senhoras deputadas. Senhora deputada Sandra Pereira, faz favor, do PSD.
Bom, muito boa tarde. Eu quero antes de mais cumprimentar a professora Teresa Beleza, dizer-lhe que é um gosto revê-la. Talvez não se relembre, porque tem imensos e inúmeros alunos, embora ultimamente tenha reencontrado via digital, mas de facto tive o privilégio de ser minha professora há uns anos atrás e é um gosto revê-la. Pronto, ouvia de facto com muita atenção e de facto nós quando estudamos e nos envolvemos nestas matérias não são de facto tão simplistas assim e tão binárias assim como nos são colocadas, mas as coisas que nos são apresentadas e sobretudo culturalmente, porque isso que falou é correto, mas enfrenta uma questão que é uma dimensão cultural, a forma como a nossa sociedade está organizada, que depois há aqui uma dimensão prática destas questões que naturalmente a lei tem que dar resposta. Eu, por acaso, isto tem sido um assunto que me tem entusiasmado e tenho lido com curiosidade e até com alguma mente aberta para estas questões. De facto, há aqui direitos humanos e fundamentais que devemos salvaguardar, há um sofrimento associado a estas pessoas que devemos, não é salvaguardar, mas é que devemos minorar. E tenho lido sobre estas matérias, mas há duas ou três questões e há aqui, vou-lhe colocar até porque é penalista, é uma pessoa com muitas credenciais em direito e saberá certamente responder. Há aqui duas questões que o PSD tem colocado, que são as nossas resistências, não são resistências, mas são questões que nos custa ultrapassar, nomeadamente a questão da ausência do certificado médico. Nós percebemos, mas continuamos a ser da opinião que é fundamental a existência de um relatório elaborado para o TREM, porque custa-nos que essa autodeterminação e que essa decisão possa ficar à mercê de uma atitude perfeitamente unilateral que nem sempre possa ser consonante com alguma maturidade e que possa até estar enviosada, como é o caso das questões de transexuais secundárias. Portanto, gostaria de ouvir, isto é uma solução legislativa que é aqui criada, que é a ausência do certificado médico que era exigido até agora na lei, que até foi na altura uma lei precursora, e gostaria de ouvir a sua opinião em concreto sobre esta solução, além de todas as questões depois de segurança e certeza jurídica do registro que lhes são associadas. Depois, já há aqui uma questão que aflorou aí muito ao de leve, que foi a questão dos 16 anos, pronto, que é de facto uma idade para casar, mas não é a maioridade e também que enfrenta algumas questões de facto, nós quando abrimos esta porta, estamos a violar claramente a Convenção dos Direitos da Criança, que nos diz que a maioridade são claramente os 18 anos, portanto antes dos 18 anos podemos questionar se isto está correto ou não e quando é que deva ser a maioridade, embora também todos os estudos nos digam que a maioridade cada vez, ou pelo menos o processo da adolescência, não é a maioridade, é um conceito jurídico, mas o processo da adolescência é um processo cada vez mais tardio. Tivemos alguém aqui que nos disse isso, que termina ultimamente, que se determina que a maioridade terminará por volta dos 24 a 20... A maioridade, peço perdão, a adolescência por volta dos 24 a 25 anos. Portanto, e compaginar isto, esta idade dos 16 anos para uma decisão destas, com alguma instabilidade própria da adolescência e própria destas idades, parece-me que não se acautelam minimamente as questões associadas ao próprio processo de maturação destes jovens. Eu também gostava de ouvir falar sobre isso. Provavelmente irá-me dizer que os 16 anos é a idade da imputabilidade, portanto, terá a ver com isso, aflorou mais ou menos isso, mas estas são as nossas questões, que estes projetos, são as soluções jurídicas que estes projetos aqui apontam e que nós temos algumas dúvidas, mas como disse, temos, e o PSD tem feito um esforço de estudar e olhar para estas questões com mente aberta, pronto, e trouxe-nos aqui alguma matéria de fundo para refletir e para pensarmos que, naturalmente, que vamos e pensaremos sobre isso. Disse, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Obrigada. Obrigada, professora Teresa Beleza. É sempre um prazer ouvi-la. Evidentemente que nos põe a pensar e não mais confusas, o que é ótimo. E se ficarmos confusas é por boas razões. Eu queria, não queria alongar muito, mas queria aproveitar a sua intervenção porque ela vai exatamente ao ponto que me tem feito pensar mais neste diploma, para além de tudo o que disse, e sabe, eventualmente sabe que eu acompanho as suas, enfim, o seu pensamento em relação à superação de género e, evidentemente, à percepção do que são os papéis do homem, o que são os papéis da mulher e, evidentemente, o direito que reclamo e que eu também reclamo de me comportar conforme aquilo que supostamente ou é atribuído a um homem. Mas, muito rapidamente, eu queria só focar três pontos que têm a ver com o seguinte. De facto, a proposta de lei, é sobre ela que eu me vou pronunciar, o grande propósito dela é substituir o parâmetro da patologização, o paradigma da patologização, pelo da autonomia. E falo na sequência de recomendações internacionais, ponto. E, portanto, ultrapassa-se a questão dos dois relatórios médicos, que de resto têm causado muito sofrimento, com os entorces que deve conhecer, pois a Ordem dos Médicos cria listas fechadas e tem sido muito complicada a vida das pessoas. Mas mais importante do que isso é saber-se que hoje, de acordo com as recomendações internacionais, que a transexualidade não é doença nenhuma, portanto os médicos não devem ter nada a ver com isso. No que diz respeito à mudança de sexo no registro, e é disso que estamos a falar quando falamos de autonomia, não estamos a falar em alterações físicas, esta lei de facto não visa, pelo menos a proposta de lei não visa permitir às pessoas alterar o corpo. O grande objeto desta lei é precisamente o ponto da autonomia, é ser a pessoa a determinar num sistema efetivamente bem ou mal binário, se é mulher ou se é homem, e portanto livrando-se da questão médica e dando-se autonomia às pessoas e sobretudo abandonando conceitos como os transexuais secundários, que são conceitos abandonados e que já foram equivocadamente aqui usados em audições, porque efetivamente é uma linguagem que as pessoas estavam habituadas, mas não é são conceitos ultrapassados. Às vezes confunde-se disforia de género com transexualidade, e a disforia de género não tem nada a ver com a transexualidade enquanto doença, quando era tida como doença. Agora, a minha questão é esta. Nós tivemos uma audição com as associações representativas destas pessoas, e portanto as associações que há mais tempo se dedicam à matéria, que, como acontece sempre, não é? São as que têm uma doutrina, se quiser, mais estruturada sobre a matéria, e são todas favoráveis a que não haja idade nenhuma para alteração de sexo. E, portanto, manifestam pesar pelo facto da proposta da lei do governo ter de lá os 16 anos e não querem idade nenhuma, porque cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. Tivemos até o testemunho de uma mãe, de como o caso foi evidente a partir dos 3 anos, não sabia como é que havia de lidar com essa situação. E é aqui que, para mim, é que esta questão que eu lhe punha, a questão que eu lhe ponho tem a ver com isso, que é... também tem a ver com os 16 anos, tal como a minha colega, tal como a pergunta anterior, mas tem a ver precisamente com os estereótipos de género. O que é que me assusta relativamente às crianças? Assusta-me os pais. Assusta-me os pais precisamente por causa dos estereótipos de género. Eu fui a uma conferência da Amplos há um ano, se não estou enganada, com representantes da comunidade de Madrid, onde fizeram uma lei bastante avançada, pelo menos de acordo com quem os representava, em que todos os testemunhos de crianças em países em que era possível mudar antes de ser adulto ou de ter 16 anos, era a minha filha quis usar cabelo curto, a minha filha não queria usar calças, ou o meu filho queria ter o cabelo comprido, ou o meu filho gostava de cor-de-rosa, ou gostava de bonecas. E eu aqui, confesso, fiquei um pouco perturbada com a ligação imediata entre um determinado comportamento, lá está, tradicionalmente associado a um sexo ou ao outro, ter cabelo comprido, ter cabelo curto, gostar de cor-de-rosa, gostar de azul, gostar de bonecas, gostar de carrinhos, para um salto para a possibilidade dessa pessoa ser trans. E aí eu tenho medo até porque, não sei se é fundado ou não o meu medo, mas tenho medo que... os pais até, por exemplo, perante a perspectiva de um filho ser entre homossexual ou transexual, até prefiram que seja transexual por uma questão de preconceito, que é pelo menos ali qualquer coisa de errado, entre aspas, não é? Na perspectiva do pai ou mãe preconceituoso. E, portanto, eu colocava a questão nesse sentido, porque eu compreendo e tenho acompanhado esta matéria há muitos, muitos anos, percebo perfeitamente o sofrimento destes pais e destas mães e vi efetivamente crianças que manifestam claramente a sua identidade trans numa idade muito, muito jovem. De facto é uma violência para a criança, e então quando os pais são cooperantes e entendem a situação e não são discriminatórios, mas ao mesmo tempo tenha este meu lado. E, portanto, a minha pergunta não era tanto dos 16 para cima, mas tinha a ver com os 16 para baixo, que é reclamado por essas associações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os contributos que a doutora Teresa Beleza nos traz aqui. Eu gostei muito de ouvir permita-me dizer que essas questões, principalmente relativas ao paradigma binário, não é, que existe ainda e que é dominante na nossa sociedade e que serve depois para encaixotar pessoas e para as enquadrar, para, enfim, as etiquetar, é algo que eu também tenho sentido muita dificuldade em fazer-me compreender e em explicar, enfim, em fazer com que as pessoas compreendam de facto que existe uma gama enorme nessa dicotomia e que não é nenhuma ameaça essa existência, essa realidade existe, e que não é nenhuma ameaça à sua própria identidade, que o facto de outras pessoas serem diferentes de si não as ameaça nem interfere em nada com a sua própria felicidade. E de facto é complicado falar destas coisas, porque as pessoas estão, somos educados e somos socializados desde muito pequeninos para a questão da divisão dos papéis de género e para esta dicotomia de género, e portanto compreendi perfeitamente aquilo que disse e agradeço imenso a sua exposição e, de facto, trazer estas questões mais de fundo e fazer-nos pensar sobre o que está por detrás de todas as propostas e medidas que muitas vezes se lançam para resolver problemas mais concretos e mais imediatos, mas que, na verdade, têm origem em coisas bem mais complexas, mas que importa perceber, importa compreender, importa analisá-las, porque elas existem, não é? E não as podemos, não podemos fazer como se não existissem. Eu não tenho propriamente questões a colocar, até porque eu vou ter que sair, tenho uma reunião às 7 noutro sítio, tenho mesmo que sair agora de seguida, mas eu reforço a pergunta feita pela deputada Isabel Moreira, porque é precisamente essa parte que me interessa, é a questão das crianças. Sabemos, evidentemente, que o que deve orientar todas as decisões em nome de uma criança ou que afeta a vida das crianças é o superior interesse da criança, mas o que eu pergunto é se o superior interesse da criança não será precisamente permitir-lhe o seu livre desenvolvimento e permitir-lhe esse livre desenvolvimento livre de sofrimento, que é aquilo que ninguém pode negar, porque os próprios pais e as próprias crianças o relatam, o dizem, quase que o gritam: estamos a sofrer, por favor, ajudem-nos a ultrapassar isto, resolvam esta situação. E, portanto, colocar acima disso outros valores que para justificar a não aceitação dessas alterações, e o que se propõe, o que está aqui em cima da mesa, são alterações ao nível do registro civil, portanto, da alteração do nome e do sexo no registro civil e nos documentos de identificação, e que é aquilo que precisamente as pessoas dizem, as crianças dizem, os jovens dizem, que lhes permite viver uma vida de acordo perante a sociedade, integrados na sociedade e de acordo com a sua identidade de género. Compreendemos as reservas em relação a situações em que pode existir alguma confusão. Compreendemos que isso possa ser uma preocupação, mas não achamos que isso seja suficiente para ser impedimento da autodeterminação e para, na verdade, acabar por imprimir sofrimento, por continuar a deixar que o sofrimento ocorra nestas crianças. Portanto, gostava, eu depois ouvirei as gravações e gostava de ouvir falar especificamente sobre as crianças e sobre a forma de se ultrapassar estes problemas. Muito obrigado.
Obrigada, senhora deputada Rita Rato, faz favor do PCP.
Obrigado, senhora presidente. Queria também cumprimentar a professora doutora Teresa Pizarro Beleza e agradecer a reflexão que aqui nos trouxe e o contributo que nos deu. Eu creio que face à indisponibilidade de a termos ouvido na sexta-feira passada, creio que foi todo o interesse, de facto, termos podido ouvi-la hoje, porque eu creio que a reflexão que nos coloca é importante para este processo legislativo, mas é importante para outras matérias e outras reflexões que a Assembleia da República, em particular esta subcomissão, continuará a fazer. Portanto, creio que tem esse interesse imediato, mas tem um interesse também no curto, no médio e no longo prazo. Sobretudo a questão da premissa genérica do binarismo que coloca, eu creio que faz todo o sentido. Aliás, se nós separarmos os objetivos que constam da proposta de lei, os objetivos dos projetos de lei, e afastarmos isso das definições que surgem nos projetos, sobretudo na proposta de lei, eu creio que facilita, porque nós também temos algumas dúvidas quanto a algumas formulações. Creio que podem ser melhoradas ou, em alguns casos, podem mesmo ser afastadas, porque também não acrescentam grande eficácia relativamente às questões que são propostas. Porque, de facto, partem do princípio, e nós percebemos quando coloca, que algumas das premissas e alguns dos conceitos definidos conforme estão vão no sentido de agravar e de reproduzir papéis de género. E, de certa forma, também o género é uma construção social, que responde a um contexto histórico e, portanto, isso necessariamente é discutível e algumas das questões achamos, de facto, que podem e devem continuar a ser aprofundadas. E, portanto, eu acho que deve existir esse esforço porque, já que este processo legislativo teve início, deve também permitir que, relativamente a questões específicas que têm sido colocadas com grande até estruturação e sustentação de pensamento e de reflexão, designadamente por parte das pessoas intersexo, trans, das suas famílias e das organizações, eu creio que era importante, afastando algumas matérias que nos colocam essas dúvidas, poder corresponder a alguns objetivos específicos que são colocados. A proposta de lei vai no sentido de responder a um aspecto que os projetos não têm. Eu não sei se, quando a ouvi a referir a questão, por exemplo, da entrada na idade escolar, a semana passada, por exemplo, já não me recordo ao certo, creio que foi a socióloga que foi ouvida, que sugeria que se pudesse, porque a opinião era de que não devia existir um X no cartão de cidadão e a opinião era de que devia ser registada com o sexo que aparentemente, no caso da opção pela intervenção cirúrgica, fosse decidido, devia ser registado nesses termos. E, portanto, eu creio que é verdade que a escola é binária, que a sociedade é binária e, portanto, com a entrada num contexto escolar, se podia seguir, de certa forma, esse princípio e depois também perceber caso a caso, porque, como bem disse, cada pessoa é um género e cada caso é um caso, perceber também, tendo em conta a dinâmica da escola e do contexto, o que é que poderia ser mais aceitável. Eu creio que há aspectos que depois, com naturalidade, no dia-a-dia, há questões que vão sendo ultrapassáveis. Coisas diferentes é ampliar isso a uma dimensão de sociedade e outra escala, mas eu creio que às vezes até em contextos mais específicos se encontram formas, há hoje escolas que já tratam jovens trans pelo nome social e, portanto, não está consagrado na lei, é verdade, mas existiu essa vontade, existiu essa capacidade de responder a esta questão. E, portanto, eu creio que era também um desafio que se coloca. Eu não tenho muitas questões relativamente ao que nos ajudou a refletir, às pistas que nos deu. Acho que Os aspectos que coloca como premissas e que nos devem fazer refletir, no nosso entendimento, deve existir um esforço para serem ultrapassados e para permitir conseguir respostas específicas, porque até do conjunto das organizações e das famílias que fomos recebendo, disseram-nos que o número de pais que procura este tipo de resposta, de apoio do ponto de vista das organizações, até o número de jovens trans, mas não apenas jovens, também pais e crianças, colocam preocupações, porque eu acho que a expectativa dos pais, porque também são sujeitos de papéis de género, não é? E, portanto, também são, obviamente somos todos sujeitos a isso, mas o volume de casos que tem surgido obriga também a um reconhecimento público desta questão e de uma resposta específica, e eu creio que, independentemente de algumas questões que têm que ser e que provavelmente ao longo do tempo vão sendo aperfeiçoadas, deve existir esse esforço inicial. E, portanto, a minha pergunta não vai para lá daquela que já foi dito, mas eu iria perguntar o seguinte: como a proposta de lei avança no sentido de permitir a mudança do nome e do sexo no registro civil a partir dos 16, se entende que, mantendo o nome dito social até aos 16 e concretizando oficialmente aos 16, isso por si só seria suficiente ou pelo menos seria já, de certa forma, um passo inicial para essa reflexão, ainda que pudesse existir a necessidade de rever esse aspecto. Ou seja, porque a proposta de lei prevê isso, não é? Prevê a possibilidade de utilização de um nome social e depois a partir dos 16 a alteração. Não permite, não há um nome social e depois de repente há esse processo. E, portanto, se considera que isso é uma oportunidade e é suficiente ou se deve fazer essa reflexão anteriormente. Porque também é importante dizermos isto. Dos casos que nos chegaram da necessidade de reversibilidade do nome e do sexo no documento de identificação civil foram mínimos. nem nos conseguiram dizer que números é que eram em específico, sendo que estamos a falar de cerca de 700, provavelmente hoje a lei foi até 2016, já terão existido mais pessoas, mas portanto não se pode dizer nem caricaturar esta situação como, abrindo esta possibilidade legal, houve uma correria às conservatórias e ao registro civil para alterar isto. Portanto, não houve, até porque este processo tem custos, não é? Como aqui já foi referido, e portanto o nível de reversibilidade tem sido muito residual e, portanto, mesmo relativamente a isso, antecipando a idade para lá dos 16, se acha que isso faz sentido ou não, ou se até se isso não é o essencial. Se não é o essencial deste processo, e o que é que considera que, de facto, que é a grande resposta que se dá no âmbito destas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora Teresa Boesa, tem um conjunto de questões de fundo que já foram enquadradas na abordagem inicial, mas há questões muito precisas e, portanto, vamos ouvi-la agora.
Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelas questões que colocam e que realmente não, enfim, não são em geral de fácil resposta, mas eu tentarei dizer alguma coisa sobre aquilo, aqueles problemas que me colocaram. Eu creio que, de facto, há aqui uma série de pontos que, enfim, por um lado, coisas que devem claramente ser feitas e que estão a ser feitas, designadamente, por exemplo, e isso hoje em dia é comum, mas em tempos não foi, ouvir cuidadosamente as organizações que defendem os direitos destas pessoas. Acho que isso é absolutamente essencial, porque muitas vezes nós, ou como académicos ou profissionais de qualquer coisa, refletimos sobre coisas e depois, enfim, podemos esquecer de que é absolutamente essencial perceber qual é o problema do ponto de vista das pessoas que sofrem esses problemas, não é? Sejam as próprias pessoas que sofrem as discriminações, sejam as organizações em que se juntam para as ajudarem e para as defenderem. Portanto, isso parece-me desde logo à partida uma coisa absolutamente essencial, alguns dos aspectos que referiram, designadamente, por exemplo, o que pensar ou o que fazer ou o que decidir em relação às crianças e em relação aos pais, tudo isso naturalmente deve ser também pensado em função daquilo que as próprias organizações vos transmitem e sugerem como, eventualmente como soluções. Dito isto, eu penso que em relação à questão de haver ou não haver necessidade de um relatório ou de um atestado médico, ou seja o que for, o essencial aqui talvez seja pensar, independentemente, ou até certo ponto, independentemente daquilo que eu disse inicialmente, ou seja, ser importante contestar a ideia que a humanidade se divide em dois géneros, etc, etc, eu penso que o que está em causa, sobretudo, são duas coisas. Uma é a questão de saber se não só a própria mudança de sexo e a mudança de género, mas também os comportamentos, chamemos-lhe assim, desviantes, enfim, usando um conceito da sociologia, da criminologia, ou seja, desviantes em termos de género, entendamos, os comportamentos que não correspondem àquilo que socialmente e, em certos casos, mesmo legalmente, devem ser os comportamentos de um certo género, devem ou não devem ser olhados, desde logo do ponto de vista jurídico, como proibidos ou ilícitos, não é? Há certos sítios do mundo onde as mulheres não podem fazer certas coisas, e os homens também não, e talvez, sobretudo, em relação às questões que me foram colocadas, se devem ser olhados como questões do foro médico. Ou seja, até que ponto, e quando digo foro médico, quero dizer pelo menos duas coisas. Uma, a questão de saber se a autoidentificação de uma pessoa como pertencendo a um género diferente daquele que lhe foi assignado quando nasceu ou como é tratado é uma questão de patologia, não é? E sobre isso, de facto, houve já uma evolução notável nos últimos tempos, como houve em relação a outras coisas que vêm de alguma forma aqui naturalmente, ou que podem ser naturalmente aqui chamadas, por exemplo, a questão da homossexualidade. A homossexualidade, como sabem, deixou de ser considerada como uma doença, como uma patologia, assim como nós podemos dizer que a questão ou a situação de alguém que se sente arrumada no sexo ou no género errado não deverá ser considerada uma patologia, mas um exercício de liberdade, um exercício de autonomia, não é? E, portanto, a questão de ser ou não ser preciso um relatório, seja o relatório médico propriamente dito, seja um atestado médico de disforia ou outra coisa qualquer, seja, inclusivamente, Coisa que a nossa lei evidentemente não exige já e é uma questão ainda discutida em alguns outros sítios, se a esterilização deveria ser um pressuposto da possibilidade de mudança de sexo. Tudo isto gira à volta de uma certa dicotomia entre levar ao máximo a ideia da autonomia individual e de liberdade, portanto, embora essa autonomia individual seja, como sempre, e a liberdade esteja necessariamente sempre ligada à medida de responsabilidade, é impossível, não podemos pensar nisto de outra maneira, não é? Mesmo quando não estão em causa crianças, porque quando estão em causa crianças as coisas ainda se complicam mais, por razões óbvias, mas se for aceitável para a Assembleia da República, enfim, ou para a sua maioria, que vivendo nós, simplificando, num mundo binário, deve ser permitida a cada pessoa escolher auto-identificar-se como homem ou mulher e, na sequência disso, ter os seus documentos, os seus registros, etc., e o seu nome, de acordo com aquilo com que ela se considera. E a verdade é que, em Portugal, ao contrário de outros países, se o Código de Registro Civil não foi mudado há dias sem eu dar por isso, ao que sei, o Código de Registro Civil continua a ter regras segundo as quais os nomes têm de ser sexualmente não ambíguos, coisa que, por exemplo, quando eu tento explicar isto aos meus colegas britânicos, causa-lhes enorme perplexidade, e outros países em que não só estas regras não existem, como há muitos nomes que são sexualmente ambíguos, e no tempo em que as pessoas tinham pen friends, se calhar agora pode acontecer, não é? nos e-mails ou nos Facebooks ou não sei o quê, mas, enfim, se calhar alguma vez ouviram histórias de miúdos ou miúdas que se correspondiam com um amigo que vivia em Inglaterra e de repente descobrem que afinal ele era um rapaz, era uma rapariga ou vice-versa, porque o nome não é traduzido ou entendido noutro país. Enfim, era em Portugal um rapaz pode chamar-se João Maria, mas não se pode chamar Maria João, e uma rapariga o contrário, não é? E isto é importante porquê? Porque uma boa parte da identificação imediata em termos de género de uma criança é evidentemente o nome, e isto, digamos, está associado a um problema mais amplo, mais vasto, mas que acaba por radicar na mesma origem, que é o problema da linguagem. É porque a nossa linguagem é realmente toda ela binária. Nós nem sequer herdámos, curiosamente, nem sequer herdámos do latim o género neutro, que era uma coisa que era possível. A nossa língua é uma língua latina e, ao contrário do alemão, por exemplo, nós nem sequer temos um género neutro, não é? Portanto, nós temos, inclusivamente em termos de conversa, não é? Eu peço desculpa, não sei qual, mas há pouco uma de vós usou sempre o género masculino, que eu achei curioso, não é? Todos os adjetivos, todos os substantivos, não é? Como se realmente, porque evidentemente o género masculino é usado como género neutro, não é? Chamado falso neutro, que é o título do ensaio excelente, aliás, da Maria Isabel Barreno. Eu acho que se o que está em causa é, no essencial, uma decisão de liberdade e de autonomia individual, com toda a franqueza, acho que nem os médicos, nem os padres de qualquer designação, enfim, simplificando, tem nada com isso. Isto é, se uma pessoa adulta, livre, esclarecida, para usar uma linguagem que às vezes aparece justamente nas discussões sobre questões de responsabilidade médica, etc., por sua livre vontade, enfim, estando, tanto quanto nós podemos apurar isto, senhora de si, tomar a decisão de querer passar a ser homem, quando era mulher, ou vice-versa, e se isto, sendo que, para mim, o problema seguinte é o de saber, isto é apenas uma questão de uma auto-identificação que pretende que passe a ser uma heteroidentificação, no sentido que as outras pessoas o reconheçam como tal, e, portanto, a lei entende que lhe deve reconhecer esse direito. Eu acho que a ideia de haver um atestado médico, seja de que natureza for, quase inevitavelmente está associada a uma ideia de patologia. Isto é, porque é que o médico é que tem, não é? Um médico ou uma médica é que tem que dizer se aquela pessoa deve, porquê? Porque vai medir o grau de masculinidade ou de feminilidade daquela pessoa, porque vai medir o seu estado mental no sentido de saber se aquela decisão é realmente uma decisão livre e esclarecida. Mas então, se calhar era melhor chamar um psicólogo ou um psiquiatra, enfim. Eu não vejo, quer dizer, se a questão é uma questão de liberdade e de autonomia, assim como acho que não deve nem de perto nem de longe pensar-se nas hipóteses de esterilização e outras malfeitorias que se fizeram em tempos, acho que de facto não vejo razão para que seja preciso, para além das dificuldades depois que nós sabemos que existiram e que existem, não é? Porque depois há umas listas de uns que fazem, outros que não fazem, aliás isto acontece noutros campos, não é só em relação às questões de identidade sexual, acontece por exemplo em relação à questão da interrupção da gravidez, de vez em quando há problemas deste género, isso que estamos a tratar hoje. A questão da idade e como fazer em relação às crianças, para mim é das coisas realmente mais difíceis de responder, quer dizer, de chegar a uma conclusão, embora, como em tudo, acaba por ter que chegar a uma conclusão quando há uma discussão feita como deve ser. Não é em rigor verdade que a Convenção dos Direitos da Criança estabeleça que a maioridade é aos 18 anos. O que a Convenção dos Direitos da Criança determina é que, salvo legislação doméstica ou nacional em contrário, uma pessoa é considerada criança até aos 18 anos. E, portanto, isto significa que, a não ser que haja, como há, por exemplo, no caso do direito português, é que, no direito português, além dos 18 anos, que neste momento é a maioridade civil, eleitoral, etc., já foi 21 anos, não é? Eu cheguei à maioridade aos 21 anos. Aliás, fui emancipada antes para tirar a carta, mas cheguei à maioridade aos 21 anos. Portanto, hoje a maioridade tem só os 18 anos. Uma certa maioridade, chamemos-lhe assim, por exemplo, a maioridade penal, atinge-se aos 16 anos. Mas o Código Civil continua a dizer, se não mudaram, se não dá por isso, que as crianças têm capacidade para praticar legitimamente atos numa idade que pode ser uma idade muito mais baixa, desde que isso corresponda ao desenvolvimento da sua capacidade natural. E eu lembro-me, já acho que talvez venha a propósito de referir isto, eu lembro-me há muitos anos, de certa altura, se discutir a questão de saber com que idade é que uma criança, um jovem, poderia ser admitido numa consulta de planeamento familiar sem autorização dos pais. E lembro-me perfeitamente de ter sido feito um despacho do então Ministro da Saúde, não me lembro quem era, nem pouco mais ou menos, nem interessa, justamente baseada, portanto, no sistema português, incluindo nas regras do Código Civil, chamando a atenção para o facto de que não tinham razão as pessoas que diziam que só a partir dos 18 anos é que as raparigas, sobretudo, não é? Que normalmente era o problema era com as raparigas, e os rapazes poderiam ir a uma consulta de planeamento familiar sem os pais, sendo que ainda por cima, como um dos problemas graves que estavam por trás desta questão era a questão da gravidez adolescente, era completamente, desculpem a expressão idiota, dizer que esperava-se pelos 18 anos e, entretanto, a rapariga, sobretudo, não é? Tipicamente, ou o rapaz, só poderiam ir à consulta de planeamento familiar sem os pais a partir dos 18 anos. Se eu não estou em erro, esse tal despacho, que já tem imensíssimos anos, e se calhar agora já não sei quantos outros, mas se não estou em erro, referia a idade dos 14 anos, porque a idade dos 14 anos tem também em alguns pontos do nosso sistema, enfim, um tratamento, portanto, a pessoa realmente não fica de repente capaz de se casar porque fez 16 anos ou de cometer um crime porque fez 16 anos e na véspera não era, mas a lei tem a necessidade de estabelecer certas barreiras de segurança, porque é impossível. Julgo que saberão que em tempos a lei penal, a própria lei penal e a certa altura a acusação tutelar de menores fazia variar a responsabilidade em função da avaliação por parte do juiz se o menor tinha ou não tinha agido com consciência e liberdade. Os pobres dos juízes viam-se gregos para decidir, é muito difícil, não é? Dizer se uma criança com X anos que praticou um ato ilícito, na realidade o fez de uma forma suficientemente livre para ser responsabilizada, etc. E, portanto, a lei prefere, logicamente, estabelecer limites mais claros. A ideia de prolongar a adolescência até aos 24 anos preocupa-me um bocadinho, talvez porque o meu filho está à beira de fazer 24 anos. há quem diga que... Não. Mas como sabem, hoje em dia há muito adolescente de 40 anos e continuará a haver por variadas razões, inclusive por razões sociais, não é? Às vezes por razões, enfim, pelas mais variadas razões, também pelo prolongamento da vida, mas quer dizer, estabelecer, seja aos 14, seja aos 16, seja aos 18, seja aos 24, seja aos 40, estabelecer uma idade padrão, digamos assim, em que as pessoas supostamente atingem a maturidade, e que aliás, tradicionalmente, é vista como justamente uma das diferenças entre homens e mulheres. Uma das primeiras questões resolvidas pela Comissão Constitucional, e logo tempo, antes de haver Tribunal Constitucional, não sei se têm recordação de ler sobre isso, foi a questão de saber se a idade de casamento, que era diferenciada, não eram 14 anos para as raparigas e 16 anos para os rapazes, se era ou não era conforme à Constituição. E a discussão é muito interessante, está aliás publicada em vários sítios, não é? E designadamente num livro sobre a igualdade e que tem uma série de referências de jurisprudência mesmo desse tempo muito, muito curiosas. Por acaso, julgou feita por um antigo colega meu da Universidade, da Universidade Clássica, o Dr. Martim de Albuquerque. E nessa discussão, na discussão dessa decisão, aparece muitas vezes aquele velho argumento: as mulheres amadurecem mais depressa, os rapazes levam mais tempo a amadurecer, não é? Que é uma coisa que muitas vezes surge também agora no contexto da performance escolar, porque é que as raparigas têm melhores resultados. Não ocorre a ninguém dizer o que se dizia de antes, que as raparigas eram estúpidas de antes e portanto é que não faziam, não é? E agora não se diz que os rapazes são estúpidos. Os rapazes estão distraídos com outras coisas, as raparigas são mais conscientes, enfim. Ora, dito isto, eu acho que a situação, vamos agora pensar nos pais, a situação de um pai, de uma mãe, ou dos dois, ou dos pais, ou dos mães, não interessa, pronto, dos pais, no sentido genérico da palavra, que se apercebem de que a sua criança foi registada e é identificada de uma forma que claramente não bate certo com aquilo que ela própria criança se considera. Eu compreendo que isto deve ser um problema que pode ser extraordinariamente doloroso. Acho que a hipótese de essa criança, por exemplo, como aqui uma de vós referiu, ser tratada com o nome, por exemplo, se ela se chama Maria João, passaria a ser João Maria ou vice-versa, não é? Que é um exemplo óbvio, poderia ser uma solução, mas uma solução social, entendamos, não é? Implicando, de alguma forma, penso eu, também aceitação, sobretudo por parte da entidade escolar, porque muitas vezes o problema surge justamente nesse contexto. Mas, primeiro, eu não sei até que ponto, depois em situações em que haja necessidade de identificação que seja legalmente válida, isto não pode criar problemas, porque vamos imaginar que essa criança, que suponho, da forma como foi colocada a pergunta, essa criança continuaria a ter a sua constituição física como tinha. Portanto, nós estamos a falar de situações em que haja modificação do corpo. Se essa criança um dia, num país qualquer, ou até em Portugal, está envolvida numa situação qualquer complicada do ponto de vista legal, de repente a identificação errada pode ser um problema muito grande. Pode ser, porquê? Porque nós continuamos a depender, mal ou bem, isso penso que acontecerá durante muito tempo, nós continuamos a ser identificados ou identificadas primeiro pelo nome e depois pelo sexo, não é? Normalmente quando preenchemos um papel é o nome, o sexo e por aí fora. Uma solução que eu creio que em algum destes textos se expressamente se rejeita, que é a tal hipótese de solução de um terceiro sexo ou de um sexo neutro, não é? Portanto, ou um quadradinho com o X ou a não identificação do sexo ou do género, poderia ser uma solução, aliás existem em alguns países, mas cria também o problema justamente de ser em si mesmo uma outra possível forma de estigmatização, não é? Que é no fundo aquela criatura é esquisita porque não é homem nem mulher, não é? Não é peixe nem carne, aquelas coisas que
se...
Exato. Mas pensando nós que isso poderia ser uma coisa que tivesse uma certa generalização e aceitação, poderia ser uma boa solução, só que há de haver certamente uma fase inicial, pelo menos, em que isso pode realmente ser difícil do ponto de vista social, a sua aceitação, e portanto não sei se a hipótese do terceiro sexo ou do sexo neutro ajudaria a resolver. Acho que em situações em que os pais tenham essa clara percepção e depois aqui voltamos no fundo à pergunta inicial, como é que se vai depois verificar se realmente aquilo que ficou sempre como a fórmula canónica, o superior interesse da criança é protegido nestas situações? Eu diria, há tantíssimas decisões que os pais tomam pelos filhos menores, não é? Em tantos campos. Depois, em alguns casos, alguma possibilidade de correção ou de controlo dessas decisões, seja por via judicial, seja por via de intervenção das comissões de nós, seja o que for, que possivelmente não seria, isto não seria uma coisa assim tão diferente de muitas outras decisões que os pais tomam, não é? E, portanto, eu não me repugnaria à hipótese de aceitar que os pais pudessem, interpretando a vontade da criança, não é? O melhor possível, e tudo isto, não estou a pôr isso de lado, obviamente, implica muitas dificuldades que na prática não são nada fáceis de resolver, que a criança pudesse realmente ser socialmente considerada, em vez de ser rapaz, rapariga ou vice-versa, e que depois, chegando a uma certa idade, que poderia ser a maioridade ou não, depende, pudesse isso ser, digamos, ou confirmado ou contraditado por ela própria, ela própria criança. Se bem me recordo, em algum destes textos, ou em todos, não tenho certeza, julgo que se afirma a certa altura que uma pessoa que mudou de sexo, se quiser voltar ao sexo anterior, terá que ser por via judicial. Portanto, o que é naturalmente uma válvula de segurança, porque as pessoas não, semana sim, semana não, não é? Fazendo a caricatura, resolvam mudar de sexo. Mas em relação à questão da idade, em certo sentido, seria mais consentâneo com aquilo que é a nossa tradição jurídica, que as pessoas pudessem tomar essa decisão apenas quando chegam a uma certa idade, 16, 18, porque não 14, porque não 21, aliás, os 21 anos ou até aos 25 não desapareceram do nosso sistema, porque, por exemplo, para efeitos de plena responsabilidade criminal, não é bem plena responsabilidade criminal, para efeitos de aplicação de uma pena na matéria penal, essas idades ainda são consideradas como sendo o chamado direito penal de jovens. Portanto, de facto, o nosso direito tem uma série de variantes que, no fundo, reconhecem que a maturidade e a responsabilidade não se atinge todo ao mesmo tempo. Há, em todo o caso, algumas, enfim, hoje em dia talvez não seja o mais comum, mas há algumas, ia dizer, algumas práticas em alguns campos em Portugal, estou a pensar no campo da educação, designadamente, que eu acho que, em certo sentido, por um lado complicam um bocado a questão e, por outro lado, reforçam realmente esta ideia de que as pessoas que os jovens até ganham em estar separados. Por exemplo, estou a pensar nos colégios que não são mistos, não é? E que hoje em dia, tanto quanto sei, se não estou em erro, a generalidade do ensino ou a totalidade do ensino é mista, coisa que não era, não é? Há não tanto tempo assim. Mas há alguns colégios privados que praticam, diria eu, a separação sexual clara. Por exemplo, alguns colégios de Opus Dei tem essa regra. Exato. E além dessa separação, naturalmente, reforçar essa ideia, não é? Da natureza diferente, das características diferentes, etc., é muitas vezes argumentado que as crianças, os miúdos, os jovens, têm melhores resultados académicos quando funcionam em ensino separado. O que eu acho uma ideia curiosa, porque independentemente agora de terem ou não terem, que neste momento não é propriamente assunto que me preocupe imediatamente neste contexto, a verdade é que, mesmo que seja verdade que porventura os rapazes e as raparigas em ensinos separados tenham melhores resultados académicos, a verdade é que o reforço que isso causa nos jovens de uma diferente natureza, de diferentes papéis, de diferentes expectativas, etc., é, em meu entender, um fator negativo que largamente, em meu entender, ultrapassa a possível, porque a performance académica é um aspecto entre muitíssimos outros, não é? E, portanto, a mim, enfim, não direi ainda que a Constituição deveria proibir ensino separado, pode ser que um dia lá chegaremos, mas de facto, quer dizer, tudo o que seja, não só por causa das crianças trans e intersexo, não sei o que, como é evidente, mas tudo, para toda a questão de identidade de género, de igualdade de género e tudo isso, eu acho que, de facto, a ideia do ensino separado é uma ideia hoje em dia um pouco bizarra, mas também compreendo que haja outras perspectivas de liberdade religiosa, de ensino, disto e daquilo, que deponham nesse sentido, porque os interesses constitucionais às vezes são difíceis, os valores constitucionais são um pouco difíceis de compatibilizar. Eu acho que mais ou menos, enfim, tanto quanto me posso neste momento verificar, enfim, acho que comentei as questões que foram colocadas. Se um dia quiserem que eu venha cá fazer uma apresentação muito linda com slides e powerpoints e essas coisas.
Uma conferência.
Eu terei todo o gosto em fazer.
Senhora professora, muito obrigada por tudo, não só pela disponibilidade, pela reflexão crítica, por tudo que abre uma exposição destas e que é muito difícil encaixar em qualquer termo de lei, porque nos interroga profundamente relativamente à construção de tudo, das leis e da própria sociedade. Tenho a agradecer-lhe imenso em nome da Assembleia e de todos os grupos parlamentares, a utilidade desta reflexão e desta audição para o trabalho difícil e árduo que agora nos espera. Estamos quase no fim das nossas audições e temos que depois decidir o rumo dos diplomas, e é isso que vamos fazer sobre matérias que não são nada fáceis, mas que são essenciais para darmos mais um passo na luta contra a discriminação. Numa sociedade que discrimina, qualquer passo é essencial na procura da felicidade das pessoas e, sobretudo, naquilo que parece que queremos defender e, às vezes, combatemos no superior interesse da criança. Como defendê-lo num quadro em que estas matérias são sentidas e, depois, quem é que também decide por elas, são elas próprias, os pais, a lei. Bom, a complexidade é muita e os grupos parlamentares, com a reflexão que também obviamente já têm, porque e o próprio governo, que colocaram nos termos da lei também já esta proposta, os projetos e as reflexões que aqui as nossas audições nos trazem, seguramente encontrar-se-á um caminho para se dar mais um passo contra a não discriminação. Senhora professora, muito obrigada.
Obrigada
por tudo e pela sua disponibilidade para esta audição. Senhoras deputadas, muito obrigada.